Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos de volta com mais um boletim. Nesse dia especial, onde a gente está fazendo a cobertura aí da paralisação dos caminhoneiros pelo Brasil afora, o governo anunciou ontem que houve um acordo, mas a base dizendo que não tem acordo não, e a paralisação continua. Mas como a gente também tem que ficar de olho aí no que acontece com o clima, principalmente em função do desenvolvimento aí da safrinha, do plantio de feijão, também de trigo lá no sul do país. Enfim, a gente traz para vocês as informações do clima, que são tão importantes quanto essa dúvida sobre o que vai acontecer com o abastecimento aqui no Brasil. E quem nos ajuda a analisar o clima é a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo Nacional de Meteorologia, que tem uma boa notícia, se é que eu posso dizer isso, aquela previsão de frio intenso, de quedas muito drásticas na temperatura, parece que não vai ser tão grande quanto se imaginava. É isso, Morgana, seja bem-vinda.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Sim, a princípio, essa próxima massa de ar frio que vai atuar, principalmente no sul do país, essa semana não deve ser tão intensa conforme os modelos previam na semana passada. A gente tem uma atualização diária desses modelos e hoje eles mostram que a massa de ar não vai conseguir avançar muito, pelo menos ela vai ficar mais confinada à região sul do país.
Muito bem. Bom, vamos ver como é que está a situação nesse momento pelo Brasil, Morgana. Aquela condição seca está prevalecendo?
Sim, vamos compartilhar a tela para que juntos possamos acompanhar. Então, inicialmente a gente tem aqui uma imagem de satélite. A gente consegue observar que sobre o Brasil praticamente não tem instabilidades, diferentemente aqui do leste da Argentina, que está com esse sistema bem intenso. As chuvas que estão acontecendo hoje, elas estão concentradas no leste da região nordeste, principalmente entre o litoral da Bahia e a Paraíba, e também no extremo norte. No centro-sul do país, predomina essa massa de ar seco e relativamente frio. Haja vista que as temperaturas ainda no período da manhã estão baixas e gradativamente à tarde costumam, a partir já do final de semana, elas já estão em elevação, Alexandre.
Então, friozinho pela manhã, elevação durante a tarde, mas, enfim, uma condição seca sem previsão de chuva. Mas eu me lembro que na última conversa, Morgana, se alertava para uma frente fria que podia trazer chuva aí para a região do sul do país, e essa chuva poderia avançar, inclusive, para a região central. Como é que fica a situação dessa frente fria antes da gente falar da massa de ar frio que vem atrás dela?
Então vamos lá, mudando aqui de tela, a gente tem a previsão dos principais modelos que a gente analisa diariamente e ambos, na verdade todos eles, né? A gente tem o Cosmo, que é esse primeiro da esquerda rodado no IMET, o da tela do meio americano e também a saída do americano de chuva. Então já a partir de quarta-feira a gente vai ter a aproximação dessa frente fria no Rio Grande do Sul, o que já vai trazer chuva para a região de Campanha, até um pouquinho chegando ali à região central. Na quinta-feira, o sistema deve avançar um pouco mais. Ele não vai ter um deslocamento tão rápido, conforme na semana passada havia essa previsão. Ele vai avançar um pouco mais lentamente. E na sexta-feira, ele ainda vai atuar sobre Santa Catarina, Paraná e a porção mais centro-norte do Rio Grande do Sul. E no final de semana, esse sistema tem a previsão de chegar na região sudeste, com uma intensidade já um pouco mais fraca, mas trazendo chuva aí para São Paulo, principalmente para a faixa leste de São Paulo e para o sul do Mato Grosso do Sul. Atrás da frente fria, a gente percebe essa massa de ar frio, né, que a gente vê aqui no modelo Cosmo, presente aqui esse H de alta pressão. Porque esse sistema, ele não vai conseguir, pelo menos a rodada do último final de semana e a de hoje, a ponto que ele vai ficar um pouco mais confinado no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a configuração dos ventos que descem aqui da região norte em relação, em direção à região central, não vão, né, favorecer a essa subida desse ar mais frio. Com isso, no próximo final de semana, início da semana que vem, a gente tem uma perspectiva de uma organização de chuvas, principalmente entre o sul do Mato Grosso do Sul e o Paraná, o que vem a contribuir aí para o início aí dessa nova safra, principalmente do trigo, né, Alexandre?
Sim, do trigo e o milho também, que está em desenvolvimento nesse momento no Paraná. Ô Morgana, mas então não é uma frente fria, é uma formação que vem da umidade lá do norte, é isso?
Na verdade, a frente fria em si, ela vai chegar até a altura de São Paulo e depois ela se desloca para o oceano.
Tá.
A configuração dos ventos mais úmidos e quentes que vêm da região norte é que vão ficar configurados de tal maneira que vão favorecer a formação dessas instabilidades. Isso é do final de semana para o início da semana que vem. E essa configuração vai ser a responsável por esse padrão mais chuvoso sobre o Paraná, Mato Grosso do Sul e até mesmo já de São Paulo. Mas a chuva mais volumosa, pelo menos na saída de hoje dos modelos, deve ficar concentrada no Paraná principalmente. Então a gente tem duas situações distintas. A primeira é a da frente fria,
uhum.
O primeiro sistema que vai mudar a condição do tempo na região sul já a partir de quarta-feira.
Ainda essa semana, perfeito.
Ainda essa semana. Na sequência, o sistema deve avançar para a região sudeste, o programinha aqui atualizou, mas já após esse sistema frontal, a frente fria se deslocar para o oceano, a gente tem um indicativo de uma continuidade das chuvas entre o Mato Grosso do Sul, Paraná e até mesmo Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Porque a massa de ar frio ela não vai conseguir avançar por sobre a região central e trazer aquele ar mais seco. Ela vai ficar meio que confinada aqui no oceano e pela configuração aqui dos ventos, a gente vai ficar com um padrão relativamente bastante favorável à ocorrência dessas chuvas entre o Paraná até o oeste de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul.
Mas as temperaturas caem em função
caem
dessa...
Caem um pouco, as temperaturas caem um pouco. Só vou aqui colocar a previsão de temperatura mínima do modelo para a gente ver. A gente tem a previsão da mínima de hoje, no caso, a mínima de quinta-feira, mas nada de tão significativo além do Rio Grande do Sul. As temperaturas tendem a cair mais a partir de quinta-feira e sexta na região ali do Chuí, o Campos Altos das Serras, né, dos dois estados.
E o risco de geadas, então, diminui?
Diminuiu bastante. Olhando a saída daquele nosso modelo, vou até compartilhar novamente a tela. A gente tem pouquíssima coisa, mas para o final de semana, na região ali dos campos de cima da serra e mais na região da campanha. Mas tudo muito, muito isolado, diferentemente do que a gente tinha visto na sexta-feira.
Anteriormente, né, daquela última vez que a gente via uma massa invadindo aí, uma massa forte, né, invadindo aí a região sul, principalmente, né, Morgana? E avançando, né?
Uhum. E agora os modelos já mudaram sensivelmente no sentido desse sistema ser mais intenso no Rio Grande do Sul. Tanto é que a chance maior de geada no dia 2 é na região da campanha.
Uhum. Bem ali na fronteira ali, né?
Na fronteira. E no dia 3, avançando um pouco mais para a parte mais alta, né? Que seria os campos de cima da serra e o Planalto Sul de Santa Catarina.
E mesmo assim, geada, sinalização aí de geada fraca, né?
Então,
muito bem, esse frio então não vai avançar pro sudeste, parte do centro-oeste, então, como estava sendo previsto anteriormente.
A temperatura deve cair um pouco, mas não tão
drasticamente,
né? Tão drasticamente conforme foi aquela outra incursão de massa de ar frio, né? Na semana passada, que inclusive no dia 21... Foi o dia mais frio. As temperaturas devem cair um pouco, mas nada de tão drástico, conforme você falou.
Tá. E com relação às chuvas, Morgana, a expectativa é de que elas pudessem avançar um pouquinho mais, mas pelo que eu entendi, elas vão parar ali em São Paulo, Minas, e não vão conseguir avançar mais para a região central?
Pelo menos esse sistema frontal de agora e, na sequência, a formação daquelas instabilidades ali do Paraná não apontam para isso.
É, né?
Agora a gente tem que continuar monitorando e vendo se essa configuração aqui dos ventos no Paraná, né, não vai formar um novo sistema frontal e esse sim pode ter uma intensidade um pouco maior, mas ainda é cedo para a gente falar. E é mais prudente continuarmos monitorando e vendo se nas próximas rodadas essa tendência de um novo sistema, a partir de meados da semana que vem, se formar e esse sim ter uma intensidade mais forte e avançar para a região central. A princípio, na região central, a gente não tem previsão de mudanças significativas, a não ser no extremo sul do Mato Grosso do Sul.
O que não é novidade para a época, né, Morgana?
Não, é totalmente dentro da climatologia.
Muito bem. E se a gente olhar um pouquinho mais adiante, o que, que a gente tem aí, o que, que os mapas estão mostrando, comportamento do clima?
Então, do dia 28 ao dia 5 de junho, predomínio de praticamente sem chuva, né, sobre grande parte da região central, interior da região nordeste, e o modelo sinalizando para essa persistência da chuva aqui entre o sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, pegando um pouquinho do sudoeste de São Paulo, e toda a região sul, sem falar do leste da região nordeste, que agora inicia o período chuvoso de fato, e a continuidade da chuva no extremo norte do país. Na semana seguinte, de 5 a 13 de junho, a gente observa que o modelo hoje está colocando muita chuva entre o Paraná, Mato Grosso do Sul, e com o indicativo dessa chuva querer avançar um pouquinho aqui para a região central. Mas vamos ter cautela e analisar com bastante prudência os prognósticos dos modelos.
Muito bem. E essa previsão para as temperaturas tem também, não tem?
Sim, vamos lá. Para a primeira semana, o modelo indica uma queda, mas vê que está bem mais restrita a fronteira aqui com o Uruguai, a região mais alta aqui entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Uma continuidade dessas temperaturas mais amenas na região central, sudeste, e na semana seguinte, aí sim, uma área na cor verde aqui, nas tonalidades verde, que seria abaixo de 14 graus, mais ampla, né, avançando, inclusive, além do Paraná.
Essa segunda semana a partir do dia 5 de junho. Muito bem. Vamos continuar monitorando, portanto, essa situação. Morgana Almeida, por enquanto, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Tem mais alguma informação importante que você quer frisar aí, Morgana?
Não, só a questão das baixas umidades, né, por conta aí do tempo seco, na porção mais central, em áreas mais isoladas do centro-oeste, oeste de Goiás, sul de Mato Grosso e também na divisa com Mato Grosso do Sul e o norte de São Paulo. Também o triângulo, a umidade no período da tarde, ela fica um pouco mais baixa aí, por volta de 25%, 24%.
Muito bem, que não é uma umidade ideal, né?
Não. Quando ela abaixa dos 30%, a gente já tem a recomendação de emitir os avisos meteorológicos especiais.
Muito bem. Vamos ficar de olho aí nesse clima. Obrigado por enquanto, Morgana.
Até mais, Alexander.
Até a próxima. Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Só lembrando, você pode acessar as informações e entender o que está acontecendo com o tempo através do site do INMET, que é www.inmet.gov.br. www.inmet.gov.br. Lá tem bastante informação interessante que você pode acompanhar, inclusive com detalhes aí para a sua região, ok? A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques desse oitavo dia de greve pelo país. Continue com a gente.